Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Desde ontem a gente está analisando o que que leva as disfunções da família, né? O que que leva a uma família se tornar uma família disfuncional. Diversos fatores podem condicionar a estrutura familiar à disfunção, em especial a reprodução de ações e de comportamentos de pais irresponsáveis, que normalmente também provém de uma família disfuncional. Então eles vão repetir esse comportamento. É por isso que quando nós entregamos nossas vidas a Cristo, nós devemos iniciar imediatamente o discipulado, porque o discipulado vai nos moldando, vai nos transformando à medida que a gente vai aprendendo com a nossa referência suprema, que é o Senhor Jesus Cristo, mestre por excelência, e na medida que os ensinamentos de Cristo vão adentrando aos porões da nossa alma, vão moldando a nossa forma de ser, a gente vai então se libertando de comportamentos que adoecem as pessoas. Nós, os pais, nós temos uma responsabilidade muito grande. Embora você tenha tido a experiência de uma família disfuncional, ontem uma das nossas ouvintes estava dizendo exatamente isso, testemunhando: olha, eu vim de uma família disfuncional, mas quando Deus deu a graça de formar minha família, então foi tudo diferente, porque ela trouxe um novo sentido, ressignificou. Isso é tão maravilhoso, viu, gente? Outras causas podem englobar questões socioeconômicas, transtornos emocionais vindos de membros da família, dependência química de um membro ou desgaste emocional. A falta de empatia. Era nos tempos antigos, né? Os pais eram muito frios, muito rígidos. Então faltava empatia. E a falta de empatia também gera a dificuldade afetiva, que também podem configurar disfunções em uma estrutura familiar, uma vez que gera falta de tolerância e o excesso de culpa e julgamento. Então, dentro de uma família com disfunção, os membros deixam de contribuir para que o ambiente seja positivo e pacífico. É hora de reunir tudo isso, e principalmente nós, os pais, os líderes, nós temos essa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade espiritual sobre nossa família, a responsabilidade de criar um ambiente amoroso, acolhedor. Nós precisamos de pais amorosos, de mães amorosos, de mães amorosas. Existem muitos problemas aí de mães narcisistas. A mãe narcisista é aquela que geralmente ela tira até a voz e a autoridade do pai. Tudo tem que ser só do jeito que ela quer. Também não pode ser assim. Todos nós precisamos compreender a nossa função na família. O pai, a mãe, os filhos, todos se completando. Então é dessa forma que a gente vai evitar o desgaste. Nesse contexto, uma das principais formas de identificar a disfunção do abuso. Então chega de abusos, chega de tirar das pessoas a possibilidade de ter saúde. Nós temos que ser fonte de saúde, não fonte de doença nas pessoas. E é por isso que o salmista, ele vai trazer o salmo que vai exatamente nos dar um norte sobre o papel preponderante de cada membro da família. E é lindo, um dos primeiros salmos que eu ensinei aos meus filhos foi o salmo 127 e o salmo 128. O texto diz, olha só: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então o pai de família é trabalhador, e mesmo que ganhe um salário mínimo, mas ganha com honestidade, está ali para ajudar na manutenção da casa. A esposa está ali. Naquela época, no contexto bíblico, a esposa não tinha um trabalho fora, mas ela tinha muito trabalho ali na casa, organizando a casa, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. É lindo a forma como ele vê a esposa. Ela é uma videira, ela é viçosa, ela é feliz, ela é frutífera, porque ela está ali com sabedoria, produzindo os frutos da sabedoria. Será como a videira frutífera e os teus filhos, o texto diz, são como rebentos de oliveira. A oliveira em Israel representa exatamente a árvore da descendência, a árvore da posteridade, né? As oliveiras, elas podem se tornar até centenárias. Então é muito comum você chegar ali no jardim do Monte das Oliveiras, no Getsemane, por exemplo, tem a tataraneta, né, daquela árvore. Então são como rebentos de oliveira à roda da mesa. Eis que é abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e veja os filhos dos teus filhos. Então a gente viver para se tornar avós, viver para abraçar, agasalhar os nossos netos. Deus quer que nós venhamos cumprir esse papel preponderante. E quando você analisa, por exemplo, as famílias na história da Bíblia, de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos patriarcas, como eles tiveram problemas, né? Tiveram dificuldades. Teve uma hora que a família também teve as suas disfunções. Mas existe cura para a disfunção. E a cura é a conversão. É interessante que o Velho Testamento, ele encerra, o último versículo é sobre família. Malaquias diz assim: converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Que a gente possa vivenciar nesses próximos dias, dias de convergência, dias de contato, de carinho, de comunhão, de abraço, de afeto, de sinceridade, de perdão. Perdoe, perdoe. É tempo de acertar, campeão. Se você se ausentou um tempo como pai, se você falhou como pai, está na hora de voltar ao seu protagonismo. Está na hora de se tornar um pai diferente. Um pai mais amoroso, mas um pai que também orienta os seus filhos. Que disciplina em amor, porque o segredo da disciplina é o amor. Disciplinar em amor, falar verdades em amor, saber como falar, sem gritar. Não precisa gritar, gente, não grita. Nós, a nossa autoridade não está no grito, nós não ganhamos nada no grito. Vamos ter coerência, vamos falar tranquilamente, sem se exaltar, e amar. Amar acima de tudo, porque a saúde está no amor. Vamos ser família, vamos ser família de verdade, vamos ser unidos, o pai, o provedor, o protetor, o mentor, o pastor da família, a mãe, essa mulher sábia que vai ali cuidando, tá ali administrando, ajudando o seu marido na educação dos filhos, também sendo uma mãe amorosa, presente, ajudando, apoiando, e vai ser no gesto de amor daqui para frente. Eu quero profetizar, sim, que todos nós possamos ter um final de semana de gestos de amor. Um gesto, um carinho, um amor, um afeto, um abraço, um afago. Tudo isso cura. Abraços curam, afetos curam, a oração cura, né? A palavra cura. E como a palavra cura? Então vamos fazer, gente. Vamos cumprir nossa missão. A gente faz a nossa parte. Você faz, não se culpe se porventura um filho seu não entendeu ou ainda não entendeu qual é a sua missão de filho, porque o filho, a filha precisa honrar o seu pai, precisa honrar a sua mãe. Nesse momento eu abraço também todas as mães que são pais e mães. É pai e mãe ou porque o esposo já faleceu ou porque houve o abandono, ele foi embora e tal, mas ela ficou ali firme, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu filho, da sua família. E que Deus te dê graça para preencher esse vazio da melhor forma possível, com sabedoria. Você seja frutífera e frondosa, continue frutificando. Você fez a sua parte, você tem dado o seu melhor, então não se culpe se o seu filho adulto não entendeu isso até hoje. Continue orando por ele. A gente nunca vai desistir de orar pelo um filho. Ore por ele todo dia, e um dia a venda dos seus olhos vai cair. Eu espero que seja ainda no tempo de um abraço, de cura, de reconciliação. Ó Deus, que os próximos dias sejam de convergência, de cura, para curar a disfunção, e que sejam dias de encontro, Senhor. Quebra toda a resistência, tira a cegueira espiritual, para que caiam em si e valorizem suas famílias como o filho pródigo acordou e voltou para casa.